A Nature lançou um novo jornal sobre cidades e urbanismo e na edição inaugural um artigo do Centro de Estudos da Metrópole, Continuidades e Transformações nos Estudos de Política Urbana e Governos, que é a proposta de discussão da tradição analítica que se concentrou nos governos municipais e na política em aspectos importantes, quer dizer, a relevância, a autonomia política, né, dos governos municipais e essa relação entre as cidades, a democracia, as desigualdades sociais e políticas. Converso sobre o assunto, inclusive com o autor, né, deste artigo, o professor Eduardo Marques, que é do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, é diretor do Centro de Estudos da Metrópole. Vamos falar, inclusive, da importância, né, do CEM, que é o foco das discussões, dos estudos, das pesquisas do Centro de Estudos da Metrópole, o CEM, justamente essa questão das cidades. Atualmente, quase 60% da população mundial vive em cidades, é isso? E, quer dizer, e tende a crescer essa concentração populacional nos municípios, então eles ganham um enfoque ainda maior. Professor, é disso que trata o artigo? Dá uma noção geral para a gente.
É, esse artigo é um reconhecimento de uma revista, uma das mais importantes revistas científicas do mundo. Uhum. Primeiro, da importância das cidades, né? E aí eles criaram essa nova revista, que foi lançada agora em janeiro, a Nature Cities, que tem por objetivo trazer discussões científicas mais variadas possíveis sobre a questão urbana, né? Então, reconhecimento desse problema, dessa questão, e de como as sociedades humanas foram ficando cada vez mais urbanas, e como a questão das grandes cidades hoje, ela passa, grande parte das questões prementes, tá, do nosso cotidiano, da nossa política, da nossa sociedade, passam pelas cidades. Né? Uhum. Então, hoje a gente tem uma população urbana muito significativa, né, e que tende a crescer muito, e tende a crescer muito, especialmente no sul global, né, em cidades uhum. do sul global. As grandes metrópoles do norte global tendem a crescer muito pouco. Na verdade, as grandes metrópoles da América Latina tendem a crescer pouco também, e o crescimento urbano tende a se concentrar muito em cidades do sul. Então, um pouco discutir, o objetivo do artigo é discutir a política das cidades, política que se faz nas cidades, o governo das cidades, o que, a literatura foi, ao longo de, sei lá, 80 anos, discutindo, como ela foi explicando o funcionamento da política e do governo nas cidades, como isso foi se transformando ao longo do tempo, com um especial olhar para essas regiões do mundo que têm menos atenção, que a literatura tem tratado com menos atenção, o sul global, especialmente a América Latina, né? Enfim, a gente está na América Latina, e eu sou da América Latina, enfim, conhecimento maior sobre as dinâmicas que estão passando por aqui.
Sim. Agora, professor, essa análise em cima do que já se vem estudando, sobre estes governos, a autonomia política dos governos municipais. Queria aprofundar um pouquinho mais nessa questão, porque diante de assuntos tão importantes e que são problemas das grandes cidades do mundo, né? Claro, questões ambientais, questões de saúde, questões de infraestrutura urbana, a mobilidade nos grandes centros, enfim, são temas importantes e o papel da autonomia política dos governos municipais. Como é que isso aparece nessa análise?
Então, olhando essa literatura, fazendo a revisão dessa literatura, dois grandes eixos de preocupação aparecem, desde que, ao longo de, sei lá, 80 anos de produção, as preocupações vão, preocupações empíricas, né, ou mais materiais, substantivas sobre as cidades vão se transformando, porque as cidades vão se transformando, né? Mas tem dois grandes eixos em que a literatura sempre esteve preocupada e sempre esteve discutindo, né? A primeira delas é a autonomia política local, né? Autonomia política local pensada tanto em relação aos atores locais, especialmente atores econômicos. Então, quanto esses atores locais conseguem decidir e produzir políticas de maneira independente e não subordinada, né, a outros atores locais, em especial atores econômicos, né? Se existe ou não captura governo municipal pelos atores econômicos e políticos também, locais. E, por outro lado, o que a gente chama de autonomia vertical, que é quais são as relações que estabelecem entre os governos locais e os governos nacionais, ou estaduais, no caso brasileiro, né? Será que o governo local tem autonomia em relação ao governo nacional, ou ele é simplesmente uma coisa derivada do governo nacional. Então, isso tem a ver com o desenho do Estado, né, tem a ver com as regras, mas também tem a ver com as práticas políticas e a maneira como a política acontece. Então, esse é o primeiro grande eixo assim, que a literatura veio se preocupando.
Sim.
E o segundo é a questão da democracia, né, pensada primeiro como democracia mesmo, como possibilidades de exercício da igualdade política, mas também na sua relação com as desigualdades econômicas, né? Então, essa conjunção democracia-desigualdade é uma outra preocupação que esteve sempre presente. E eu acho que esses dois eixos são... Não é à toa que eles estão presentes o tempo inteiro, porque, na verdade, elas são as duas grandes questões que estão presentes nas cidades até hoje. Quando os governos conseguem, os governantes, quem for escolhido pelo voto, consegue produzir políticas que expressam a vontade desse voto, ou quanto tem constrangimentos de outros atores econômicos ou de regras e ações dos governos nacionais, e o quanto, qual é a contribuição que a democracia, que as cidades têm para o funcionamento das sociedades democráticas e a produção de sociedades mais justas, mais igualitárias.
E olhando um pouco, professor, para os elementos, né, os atores, como vocês costumam dizer, então, neste foco da política local, da política dos municípios, como é que eles têm surgido, que relações se estabelecem, as organizações para a luta de, né, determinados temas, como é que os atores, que papel tem, a importância que tem os atores nessa política local?
Então, os atores são, a gente chama de atores os agentes, né?
Os agentes.
Os agentes da política, né? Que sejam, para não personificar, né? São pessoas, podem ser pessoas, podem ser organizações, podem ser coletivos de pessoas, né? Mas que estão agindo de alguma forma para tentar influenciar o funcionamento da política, no caso da política na cidade. Ou que estão no caminho, né, digamos assim, da produção das políticas, por exemplo, as burocracias, né? Então a gente chama esses agentes de atores políticos. A importância deles é fundamental. Na verdade, tem uma pergunta clássica lá dos primeiros estudos muito importantes sobre governo urbano, nos anos 50, nos Estados Unidos, que é a ideia de quem governa, né? No final das contas, quem governa?
Sim.
Né? E aí essa pergunta foi sendo sofisticada, digamos assim, ao longo do tempo, e a questão hoje, para uma grande parte da literatura, é entender quem governa o quê e quem governa o que o governo não governa. Né? Imaginando as atividades de governo executadas pela administração pública também, na prática, né? Isso não é uma questão, isso é uma outra coisa importante, que uma coisa é a gente pensar o que a gente gostaria que as coisas fossem, né? Outra coisa é tentar entender o jeito que as coisas são. E essa literatura, esse debate tudo que eu estou falando, está muito mais dedicado ao segundo problema, né? Entender como o governo das cidades acontece na prática, né? No mundo vivido. E no mundo vivido, os atores estão em conexão entre si, agindo segundo suas crenças, suas ideias, seus interesses e os recursos de poder que eles têm. E no final das contas, entender quem governa, para entender quem governa é muito mais relevante tentar entender quem governa o quê e quem governa o que o Estado não governa. Porque não existe, primeiro, um único ator que governe tudo. Por outro lado, o governo não governa tudo. Né? Uma série de coisas são governadas por vários atores ao mesmo tempo, e em alguns casos, em situações específicas, até o governo governa menos do que atores não governamentais. Né? Sejam, e aí eu estou pensando em atores econômicos, por exemplo, que dominam certos setores e conseguem produzir certos tipos de controle sobre áreas de política pública e tal. Estou pensando em atores políticos mesmo, que conseguem controlar certos setores da prefeitura, por exemplo, uma prefeitura, mas também estou pensando em atores societais, né? Atores da sociedade, movimentos sociais, ou até mesmo grupos criminais e organizações do crime que controlam certas partes, podem controlar certas partes da cidade, certas instituições. O desafio é mais entender a complexidade desse padrão de governanças, né? Governanças superpostas entre si, e por vezes até meio incongruentes, porque tem vários atores operando com lógicas distintas no mesmo setor de política pública.
É, agora, professor, para a gente começar a concluir, quer dizer, a gente entendeu a importância crescente da política urbana, da autonomia dos governos municipais, na resolução de problemas importantes, o papel desses atores, quer dizer, e o que aponta o futuro? Quer dizer, esse avanço já vem acontecendo, vai precisar melhorar essa política? Quais são as ferramentas para isso? Para a gente começar a concluir.
Acho que as cidades foram ficando cada vez maiores, cada vez mais complexas e cada vez mais heterogêneas mundo afora, né? Então, entender essa cidade, entender esses padrões pressupõe não só produzir explicações que consigam entender essa complexidade, mas também explicações que consigam viajar, que tenham não validade geral, porque é muito difícil que isso aconteça, mas, por uma série de razões, que consigam produzir explicações comparáveis mundo afora para você conseguir entender as diferenças. Nesse sentido, quando você faz isso, quando você constrói, como uma parte da literatura grande hoje, constrói explicações a partir dos atores, como você destacou, tentando entender os padrões, esses padrões de interação entre eles, esse tipo de interpretação sobre o funcionamento da política, ele viaja. Os atores variam de um lugar para o outro, os tipos de conexões variam, as condições em que eles estão operando, as instituições onde eles estão operando, mas a existência desses padrões pode ser explicado, pode ser aplicado a vários lugares do mundo. Então, nesse sentido, as cidades, eu acho que elas estão melhorando, mas se consegue produzir governos cada vez mais sofisticados e cada vez mais complexos para problemas que são cada vez mais complexos. É muito difícil a gente comparar e fazer um julgamento do funcionamento das cidades e dos governos das cidades hoje com as cidades europeias dos anos 50, ou mesmo cidades latino-americanas dos anos 50, porque os problemas e as questões que elas estavam enfrentando eram totalmente distintas, né? Mas eu acho que, assim como os problemas foram ficando mais complexos, modelos de explicação têm ficado mais complexos, que é isso que o artigo destaca, mais complexos e mais aderentes e mais capazes de comparar entre situações, e o próprio governo da cidade está ficando mais capaz de enfrentar esses desafios. Talvez isso para o cidadão que está andando na cidade não seja muito claro, porque ele não tem, porque a cidade está cheia de buraco, porque tem engarrafamento, porque tem fila no posto de saúde, porque tem muitas dimensões ambientais que estão ruins, porque tem criminalidade, etc. e tal. Mas se ele pensar nos desafios com relação dos desafios que estão colocados hoje em relação aos desafios que estavam colocados, sei lá, nos anos 60, nos anos 50, nessas mesmas cidades, se ele conseguir fazer esse exercício, talvez ele consiga entender o que eu tô tentando dizer. Sim. Os desafios se tornaram muito mais complexos e as cidades também, né? E os governos tiveram que produzir mais complexidade, correr atrás e ter mais complexidade para enfrentar isso, né? É óbvio que isso varia de um lugar para o outro. Tem lugares do mundo em que você tem governos locais mais consolidados, né? De muitas décadas, até séculos, né? Em outros casos, tem governos municipais que estão se consolidando. Em outros lugares, você tem governos locais que ainda têm uma precariedade muito forte e que não conseguem fazer frente aos desafios. Mas, de uma forma geral, eu diria que os governos estão ficando mais capazes.
Professor Eduardo Marques, diretor do Centro de Estudos da Metrópole, muito obrigada por sua contribuição, viu, professor?
Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer.